Salve, salve, galerinha!
Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um Bicho Pai Podcast, um podcast sobre paternidade sem aquela cagação de regra. Eu sou o Alfredo e hoje estamos aqui com meus dois amigos, o Marcelo, pai do nosso quase adolescente Eriquinho, e o Michael, pai da Sarinha, um das Sete Maravilhas de Windsor. Como vocês estão, meus queridos? Vocês já foram apresentados, já, não?
Boa noite, estou de volta.
É, boa noite também. Satisfação.
Boa. É, a gente já fez um episódio do podcast, né? A gente falou sobre quando cai a ficha. E resolvi chamar os dois porque foi um papo da hora pra caramba, velho. Gostei, gostei. A galera curtiu, velho. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos desafios para os pais, né? Principalmente os pais de primeira viagem aí, né? Essa foi a sugestão do Maico. E eu acho que eu dei uns três temas pra ele lá. Falei assim, Maico, escolhe. Aí ele falou desafio pros pais. Falei, mas não tá na lista esse desafio, sabe? Mas vamos meter a cara. Maico, vamos lá. O que você idealiza como desafio para os pais? Porque é um tema muito abrangente. Desafio, a gente vai ter desafio com nossos filhos a vida inteira, né? Mas o que você elencaria aí como, talvez, principal desafio?
Bom, essa é uma pergunta, apesar de eu ter trazido o tema, é difícil falar de um principal, né? Mas eu diria que a cada evolução da criança, né, da minha filha, é um desafio diferente, né? Eu diria que ela tá para completar um ano e tem alguns desafios, como, por exemplo, o primeiro deles, eu acho que foi entender as necessidades dela, né? É a questão do choro, entender sono, com fome, questão da fralda. E aí a gente, com o tempo, foi meio que um checklist, né? Toda vez que chorava, a gente... Primeira coisa, fralda, dá uma checada. Depois, questão da mamadeira. Ou, enfim, minha esposa estava amamentando ela na época. Também é uma das primeiras ações que ela tomava, né? Assim que tinha choro. Então, acho que esse foi o primeiro desafio. E como pai, você... Uma primeira reação é, vou pedir o auxílio da minha esposa, né? Mas, com o tempo, você se cobra também, né? Fala, eu preciso entender o que está acontecendo, né? E auxiliar, né? E fazer parte, né? De dar solução também, né? Então, esse foi um desafio para mim. E foi o primeiro deles, eu diria. O segundo também, até comentei no outro podcast, que foi aquele receio, né? De pegar, de repente, né? É molinho, não queria machucar. Então, saber como pegar a criança. E isso foi também um outro ponto, né? No início. Com o passar dos meses, foi melhorando, né? Esses pontos. Aí, outros desafios surgiam. A atenção da criança, né? Como manter a criança, interagir, né? Como interagir, como não deixar ela entediada, né? Digamos assim. Então a gente começou a desenvolver algumas brincadeiras com ela e a gente também queria evitar, por exemplo, televisão, que é uma das coisas que a gente queria evitar no início. A gente entendia que uma hora a gente, obviamente, vai deixar ela assistir televisão sem problemas e tal, até legal para o desenvolvimento em alguns aspectos, mas como ela era muito nova, a gente, né, falou, vamos evitar. Mas a gente sabe que ajuda muito, né, para você prender atenção, às vezes cansado, um dia difícil de trabalho e você chega e ainda tem que brincar, né, mas a gente se puxou bastante nesse sentido, né, para poder fazer isso. Então esse foi um outro desafio, como interagir com ela, principalmente agora, né, já tá perto de um ano e tá cada vez mais desafio, porque ela tá engatinhando pra todo lado, demanda bastante, né, demanda bastante atenção minha e da minha esposa. Então acho que esses foram os desafios aí desse primeiro ano, os principais.
No meu caso, eu acho que quando você sugeriu o tema, eu fui um pouco mais além, não pensei só assim nessa etapa inicial, né, eu fui mais pra frente, mas você falando, aí veio o desafio de conciliar o nosso trabalho e a vida do nosso filho. Eu acho que essa é um dos principais desafios para os pais, somente no começo, né? Tipo, você precisa dar atenção pro seu filho, você precisa estar presente no crescimento dele, mas você tem que trabalhar, você tem que sustentar a casa, sabe? Tipo, eu acho que esse é um desafio muito grande, você acabar conciliando. No meu caso, eu trabalho fora. Eu acho que quando você tá em casa, você ainda tem um contato com seu filho. Eu não posso falar por vocês, mas quando você trabalha fora, eu acho que é muito mais difícil, sabe? Você tem o cansaço físico, lógico, você vai chegar em casa, você vai ver seu filho, você quer rolar, eu ainda não consigo rolar com ele, né? Mas a questão de tempo também, eu trabalho na construção, às vezes eu fico até muito tarde, às vezes eu chego, já tá no horário de soninho dele, já, né, na rotina de sono dele, eu só vou lá e consigo dar um beijo nele, eu não consigo fazer mais nada, porque a Ju já tá amamentando e tal, e amamenta no quarto, com luz baixa, não pode, né, cuido branco, eu já não consigo mais interagir com ele, isso me machuca bastante, porque eu quero estar presente, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar tudo esse suporte pra casa, eu acho, pra mim, nesse momento, eu acho que tá sendo o meu maior desafio.
Quando o Eric nasceu, eu não trabalhava de casa ainda, né, a gente tava no Brasil e tal, então eu também passei por isso também, de ter que, eu fiquei uma semana só em casa, aliás, né, essa é uma dica para todos os pais aí, se você, tipo, no caso da minha esposa, ela teve que fazer uma cesárea, porque ela tinha um negocinho ali, um probleminha ali na placenta, então ela teve que fazer a cesárea, dica pros pais, marca o parto para segunda-feira de manhã, ou segunda-feira, em qualquer horário, porque como no Brasil são 5 dias corridos, não são úteis, você pelo menos tira essa primeira semana de licença paternidade completa. Então você tira aí o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, até o outro domingo. E foi exatamente o que a gente fez e foi completamente de caso pensado, entendeu? A gente marcou o parto do Eric pra segunda-feira por causa disso.
Boa dica.
E eu sei que eu devaneei do assunto, porque eu sempre faço isso. Mas assim, eu tive isso muito também, entendeu? De ir pro trabalho voltar, e a Daphne o dia inteiro com ele, e mandava vídeo, mandava foto, e eu parecia que eu tava perdendo, sabe? Parecia que eu tava perdendo ele crescer, ele fazer as primeiras coisas, ele... mas assim, tipo, por outro lado, eu meio que entendi que tinha um momento que era da mãe e tinha um momento que era meu. Então assim, ela tinha o trabalho duro. Assim, ela tinha o trabalho mais pesado, porque ela ficava com ele enquanto eu tava no trabalho. E querendo ou não, eu ir pro trabalho era as minhas férias. E quando eu chegava em casa é que o trabalho começava, entendeu? Porque aí era mal dormir à noite, no comecinho foi mais difícil e tal. E tudo o que, assim, a partir do momento que eu chegava em casa do trabalho, tudo era responsabilidade minha. Então a gente tinha também, ela deixava leite na mamadeira e tal, não sei o que. Banho eu que dava, leite na mamadeira eu que dava. Se precisava acordar à noite, eu que acordava. Mas é porque eu decidi isso, era uma questão minha, mas eu que acordava, eu que ficava dando volta com ele no corredor. Então assim, era o meu momento com ele. Por mais que no dia seguinte eu ia estar estragado para ir pro trabalho, mas era exatamente esse o momento que eu tinha para ter para passar com ele, entendeu? Para segurar ele no colo e ficar com ele. Era de madrugada. E outra coisa também que mudou, que foi muito legal, era isso também, cara. Porque antigamente, eu sempre trabalhei em escritório. E escritório tem muito esse negócio de... Não sei na visão de vocês aí, mas na minha história, escritório sempre teve muito aquele negócio de... O cara que sai primeiro, levanta e fecha o computador dele primeiro, o cara não tá muito afim, sabe? Você é sempre muito julgado por ficar trabalhando até mais tarde... E ficar o chefe embora primeiro que você, tem muito disso. E depois que o Eric nasceu, eu simplesmente caguei muito, sabe? Tipo, eu era 5h30 que eu saía, era 5h30 que eu saía. E eu ia embora e amanhã cedo eu tô aqui de novo e eu termino isso aqui. Mas eu não vou ficar. E isso mudou pra mim até hoje. Então, até hoje, eu tenho muito mais organização no meu trabalho por causa do Eric. Se tem alguma coisa urgente, alguma coisa fora do normal, não tem problema nenhum. Mas se não tem, a hora que termina o meu expediente, termina o meu expediente. É a hora de eu passar com ele. Hoje em dia, ele tem lição de casa. Eu tenho que sentar com ele do lado para fazer lição de casa, entendeu?
É, Marcelo, você falou no trabalho, era período de férias. Eu vou falar mais ou menos o que eu penso. Quando o Arthur nasceu, eu fiquei um mês em casa. Eu tirei um mês de férias, né? E fiquei um mês com Juliana, com o Arthur e tudo mais. E, mano, eu fazia tudo com muito tesão, assim. Eu tava adorando aquela rotina de pai. Mano, trocar a fralda, manda aqui, sabe? Ah, tem que dar banho. O primeiro banho que deu não foi na banheirinha, foi comigo no chuveiro, sabe? Queria fazer tudo. Eu cozinhava, eu fazia tudo. Porque também a Ju tava com a cesárea, né? A cirurgia, ela não conseguia fazer muita coisa. Então ela dormia até no sofá, eu coloquei o colchão na sala e a gente ficava, não saía praticamente da sala. E eu muito feliz, sabe? Foi um mês maravilhoso. Quando eu tive que voltar pro meu trabalho, aguentar um patrão, que olha, eu queria nomear ele aqui, né, mas não dá, mas assim, tudo adjetivo negativo que eu tenho com esse cara. Odeio o meu chefe, ele me odeia, sabe? A gente tem uma relação de ódio e ódio. Queria eu trabalhar assim, só olhando pro meu Arthur, eu no meu computador, tipo, eu tô falando no meu caso, porque o meu patrão é um arrombado, sabe? Eu queria ficar em casa, trabalhando no computador e só olhando o meu filho, sabe? Tipo, qualquer coisinha, eu olho pro lado, ele tá ali. Nossa, cara, isso seria uma benção. Eu não consigo me ver, no meu caso, gente, meu caso não se aplica aos outros, eu tô falando por mim. Eu não consigo me ver no meu trabalho como férias, porque eu odeio aquele chefe, sabe? Eu odeio aquele trabalho. O trabalho, eu não odeio o trabalho, mas por causa daquele cara, mano, eu tenho um ódio daquele site lá. Então complica muito. Eu não me vejo de férias, porque eu quero voltar pra casa correndo, sabe? Queria eu estar o dia inteiro olhando meu filho, e pode mandar o que for, o trabalho que for, eu queria estar com meu filho, sabe? Mas isso é, sou eu. Tá, gente? Eu não quero cagar.
E outra, você estar com seu filho é trabalhoso, mas é um trabalho gostoso pra caramba, né? É o trabalho mais prazeroso do mundo.
Uns pontos que vocês comentaram aí, o Marcelo comentou em relação a, por exemplo, chegar em casa, né? Questão do trabalho. Eu na verdade, né, Fred, eu tô indo, né, pra... Eu não trabalho de casa, né? Eu trabalhei um tempo, mas não tô trabalhando atualmente. Então, assim... Quando eu chego, é também, né, essa questão. A minha esposa trabalha de casa, mas é um segundo shift, né? A gente acaba, enfim, é bem corrido. E também uma coisa que acho que foi você que comentou, Fred ou Marcelo, eu também tenho um sentimento de cobrança, porque a minha filha, com 6 meses, ela começou a ir na creche, né? Porque a minha esposa teve que antecipar a volta ao trabalho, uma oportunidade que apareceu para ela, né? E então, ao invés de ela fazer a licença maternidade de 1 ano, que é o comum aqui no Canadá, ela fez só 6 meses. E, cara, e a gente, com dor no coração, ela, Sarinha, novinha, e começou a ir pra creche. E aí, quando eu chegava em casa, eu falava, nossa, ela tá tão, né, já tá frequentando uma creche, sei lá, fica aquele sentimento de, nossa, o tempo tá passando e eu não tô, né, conseguindo dedicar muitas horas. Se for ver, olha, eu trabalho, né, até as 5, 6 horas, mais ou menos, dependendo do dia. Eu chego em casa umas 6 horas, vamos pra arredondar, né? Ela fica das 6 às 9, depois 9, 9 e meia já tá dormindo. Então são 3 horas só por dia.
Eu acho que esse é um grande desafio. A gente parece que perde, né, essa evolução, esses momentos. É o que você falou mesmo. Às vezes as coisas chegam pra gente só por foto e vídeo. Hoje o Arthur foi pela primeira vez no shopping, sabe? Porque ele tomou a vacina semana passada e agora tá liberado pra ir em lugar fechado, sabe? E eu queria estar junto, eu não fui, sabe? Eu tava trabalhando. Tipo, eu tô perdendo esses momentos. Isso é um grande desafio pro pai, sabe?
Sabe uma coisa que eu pensei sobre isso? Eu tava refletindo uns tempos atrás e conversando com a minha esposa. Eu acho que praticamente nenhum pai do mundo não passou por isso, né? Quem que não precisa trabalhar, né? Muitas poucas pessoas podem se dar o luxo de não trabalhar, né? Ou não... A gente, infelizmente, tem as contas, né, pra pagar, e a gente acaba...
É normal,
né,
faz parte da vida.
Acho que eu não conheço ninguém que teve a oportunidade de falar, não, eu fiquei todo o tempo, né? E até as mulheres, né, no passado, enfim, você tinha muitas mulheres que ficavam em casa e ficavam com as crianças por até completar uma certa idade, mas isso tá cada vez mais raro, né?
Sim, sim.
A vida tá cada vez mais cara, né, pra você manter, e uma pessoa só em casa trabalhando tem se tornado cada vez mais difícil, né? Um desafio também.
Eu quero dar uma perspectiva para vocês ainda que são pais recentes, que um outro desafio também vai ser a educação, cara. Se a parte de você começar a educar o filho, realmente educar, sabe, tipo, conversar e tal, é muito complicado também. Então, um desafio muito grande, cara, que acho que todo mundo na vida tem bronca dessa palavra e disso, mas é um desafio muito grande você não fazer isso com seu filho, que é mimar ele, entendeu? Então, assim, o Eric tem 6 anos, como eu disse. Então, assim, às vezes, cara, você tem que ficar balanceando muito, assim, de quanto que eu vou brigar e o quanto que eu vou dar carinho, sei lá, mas assim, afagar ele, entendeu? É muito difícil esse equilíbrio, cara. Porque às vezes você quer simplesmente falar assim, meu, nada a ver isso aqui, não vou brigar com ele por causa disso. Vem cá, sabe? Tipo, ir abraçar e dar amor e tal. Só que você não quer estragar ele pra vida. Então você tem que também ser duro de vez em quando. E eu acho que esse equilíbrio é muito difícil, cara. É um desafio constante pelo menos depois que ele começar ali a andar, a falar um pouco e tal, assim, começar a se comunicar.
É, a dificuldade desse tema é que ele é muito abrangente.
É.
Né, porque eu coloquei também, existem diferentes desafios para pai de menino e pai de menina, desafios na formação do caráter do nosso filho, da educação, e tem também o desafio com a gente. Sabe, como que a gente vai mudar nossos atos, nossos vícios, nossa postura em função? Porque você pode falar uma coisa, mas você é espelho, né? O seu filho vai copiar o que você faz, como você vai mudar? Isso é um grande desafio também, cara. Eu tô lendo diversos livros sobre educação não violenta, né? Comunicação não violenta também. E eu acho que esse vai ser o meu principal desafio da vida e da educação do meu filho. Porque eu fui criado de um modo totalmente diferente do que eu quero fazer. Sabe? Um negócio era na correia, sabe? Tipo, Se eu não tinha não. Eu tinha que fazer, senão eu apanhava, sabe? E eu não quero isso. E também não é só a violência física que a gente passa. Às vezes é como me fugiu as palavras agora, mas a coação, né? Tipo, você assustar, seu filho vai fazer as coisas por medo e não por respeito. Uhum. Tem diversos pontos, mas isso também é um tempo para outro podcast, porque é muito longo. É. Né? São diversos desafios.
Mas eu vou te falar uma coisa, Fred. Esse eu acho que é um tema muito, muito bom, tá? É. Tipo, para você depois aí gravar mais um episódio, que é exatamente isso, cara. Eu acho que, assim, é interessante as pessoas entenderem hoje em dia, porque hoje em dia tá muito falado esse lance de, tipo, não bate na criança. Só que existe a agressão física e existe também a agressão psicológica. Então, muitas pessoas, e eu incluso nisso, sabe? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu falo assim, meu, eu nunca bati no Eric, por exemplo. A gente nunca teve nenhuma tipo de agressão física com o Eric, entendeu? A gente sempre foi contra. Só que hoje eu tenho que pisar muito em ovos, porque às vezes eu percebo que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo assim, será que eu não tô fazendo uma agressão psicológica com ele? Será que eu não tô fazendo uma chantagem, às vezes, sabe? Tipo, ah, se você não comer, você não vai não sei o quê. E a gente... É muita leitura, é muito conhecimento que a gente tem que buscar, é muito, muita paciência.
Uhum.
Porque a gente não quer errar de um lado, mas também não quer errar do outro. Então, assim, é muito difícil, cara.
É uma coisa que, cara, agora que vocês estão falando, assim, a gente fica... Eu particularmente, eu fico na... Não na neura, mas eu fico sempre pensando, né? Que a gente quer tentar uma perfeição, né? Digamos assim, né? Então, ah, o que tá comendo? Fica pensando, né? Ah, como tratar da nossa filha, né? Para que isso não afete o desenvolvimento dela, né? Às vezes eu sempre fico pensando que muitas coisas que acontecem lá na nossa vida, na fase adulta, é resultado de algo que aconteceu lá na infância, né? Então eu penso, pô, não quero que a minha filha, sei lá, seja afetada de alguma forma por algo que eu tô fazendo agora, sabe? Quero fortalecer ela, quero que ela saiba sobreviver nesse mundão, né?
Exato.
Saiba sobreviver no mundo, que ela, né, entendeu? E aí, às vezes, a gente fica se cobrando também, né? Que é igual o Marcelo falou, é um podcast, é um novo episódio, né? Digamos assim, porque é um tema bem legal, onde os pais, né? Principalmente hoje em dia, com tanta informação na internet, e eu acho que a nossa geração, a gente procura tentar a perfeição, né? Em todos os aspectos, né?
Isso é importante dizer, que a gente tem essa informação. Né? Os nossos pais não tiveram essa mesma informação que a gente tem. É uma questão geracional. Nossos pais, pelo menos eu vou falar por mim, né? Que eu não sei como que eram os seus pais, meus pais batiam em mim, mas eles estavam acreditando que era o melhor. Sabe?
Ah, sim,
não tem como a gente colocar. Eu tenho diversos traumas de infância, talvez gerado por isso. Não tô colocando certeza, mas talvez gerado por isso. Mas meus pais não tinham informação que eu tinha. Não tem como crucificar nossos pais.
Mas eu vou falar uma coisa, Fred, de verdade, cara. É pra aliviar a consciência. Não vai ter uma criança, não vai ter um adulto no mundo que não vai ter nenhum trauma, cara.
Sim, não, com certeza. Mas assim, como eu já passei por esses determinados traumas, eu não quero que ele tenha os meus traumas, porque eu sei como que é.
Ah,
e
sim,
ele vai ter os próprios traumas dele e ele não vai querer repetir pros filhos dele.
É por isso que eu tô falando, entendeu? Tipo, a gente tenta, que nem o Michael falou, a gente busca a perfeição, só que tem uma hora que você tem que aceitar que, tipo, cara, alguma coisa que eu tô... A gente vai errar, entendeu? A gente vai errar. Às vezes você vai errar pelo amor, entendeu? Às vezes você vai errar porque você não tem conhecimento, mas você vai errar, cara. E tá tudo bem, entendeu? Faz parte, cara, faz parte da vida. Eu sei que o Eric vai ter alguns traumas que eu não queria que ele tivesse, mas desculpa.
Uma outra coisa que, com certeza, Marcelo, uma outra coisa também que eu penso em relação a essa proteção excessiva, né, que a gente tende a ter, né, eu acho que, enfim, igual você falou, Fred, eu acho que as gerações passadas, eles não tinham o acesso à informação que a gente tem, e eu acho que os recursos também, né? O mundo evoluiu e, enfim, a gente tem mais conforto. Hoje nossos filhos podem ter coisas que no passado nem se sonhava, né? E uma coisa que eu penso é que muitas vezes a gente tende a proteger e o mundo não é cor-de-rosa, né? Não é perfeito e acho que uma coisa que eu penso muito é isso, sabe? Em tomar o cuidado de proteger tanto de uma forma que quando ela tiver maior, que ela não vai conseguir tocar sozinha, sabe? Vai ter, talvez, não sei se eu posso usar a palavra fraca psicologicamente, enfim. Mas, sabe, tem que ter esse cuidado também, né?
É um dilema, né? Porque a gente quer proteger os nossos filhos, mas a gente quer que sejam independentes.
Cara, eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios, cara, de todos os pais. Porque exatamente isso, tipo, eu penso hoje, de verdade, eu lembro de coisas, sei lá, que eu fazia quando eu era pequeno, que hoje eu penso assim, meu, como que minha mãe deixava eu fazer isso? Tipo, eu nunca vou deixar o Eric fazer tal coisa, sabe? E faz, entendeu? E faz parte, entendeu? Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Assim, a gente vai querer proteger sempre e, ao mesmo tempo, é que nem empinar uma pipa. Quanto mais você solta a linha, mais risco você corre, só que mais longe ela vai, entendeu? Então, você tem que ir balanceando.
Nossa, que profundo, cara. Gostei.
Essa foi boa, hein?
Não, beleza, gente. Eu acho que a gente tá chegando no final do podcast, né? Acho que foi uma conversa, mano, que daria pra ficar aqui 1 a 2 horas. É um tema muito abrangente, mas acho que a gente conseguiu elencar alguns pontos aí muito importantes pra gente. Eu preciso muito agradecer, Michael. Você é um grande amigo que eu fiz aqui em Windsor. Eu fico muito feliz mesmo. Provavelmente você vai estar em outros podcasts também, né? Outros episódios. Mano, você é super bem-vindo aqui sempre.
Obrigado, Fred. Obrigado pelo convite. Pode contar comigo sempre. Adorei o tema. Gosto muito de...
Lógico que você adorou. Foi você que deu?
E eu gostei também de participar, né, do podcast, é a segunda vez que eu tô participando e tô me acostumando, pode me convidar que vai ser uma satisfação participar com vocês.
Marcelão, obrigado mais uma vez, né, a gente matou um pouquinho a saudade de fazer uns podcasts, né, é muito bom esse clima de podcast, né, Marcelo era parceiro do outro podcast que a gente tinha, o Pinho com o Maple, a gente gravou aí 50 episódios junto, então você é um irmão que os podcasts me trouxeram pra minha vida aí, mano, fico muito feliz que você tá aqui nesse projeto também.
É isso, cara, eu que agradeço o convite você me convidando eu volto, eu tô por aqui. E outra, falar dos nossos filhos, né, não tem coisa melhor, eu acho.
Aqui a gente tem conhecimento de causa, né, lá a gente enrolava, a gente inventava algumas coisas, ia tocando, chamava uns especialistas, era isso, né, mas aqui a gente tem todo o conhecimento. Bom, é isso, pessoal, então até a próxima, até semana que vem e tamo junto. Valeu!
Valeu.